Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. É um prazer estar de volta a São Paulo, depois de 11 dias no Amazonas. Voltamos, né? Deu tudo certo. Repelente não funcionou. Complexo B também não funcionou. A gente foi muito picado, mas foi um tempo muito precioso ali no Amazonas. A gente se pôde ter comunhão, pôde falar um pouquinho do Evangelho para aquele povo tão carente como o nosso aqui também, tão necessitado de salvação como o nosso. E a gente vai poder falar um pouquinho do Amazonas na semana que vem, contando tudo o que aconteceu em detalhes, mostrando fotos. Eu creio que a igreja será desafiada aí a investir mais e mais em missões também. Bom, a alegria que eu tenho é de falar da palavra de Deus agora. Eu vejo isso como um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E deixa eu contar algo para vocês que tem relação com essa mensagem aqui. Alguns anos atrás, eu, junto com a minha família e outras pessoas, nós tivemos o privilégio de conhecer a Argentina. E a Argentina é um país muito gostoso, viu? Quem não conhece a Argentina, deu uma passeada na Argentina, que é algo muito gostoso. Mas eu recebi algumas informações sobre a Argentina. E uma das informações que mais me deixou preocupado foi o quê? Foi saber que lá se usava muito dinheiro falso. A gente ficou muito preocupado com as notas falsificadas. Eles diziam que, nossa, ali o taxista troca a sua nota e diz que a sua é falsificada. Não use notas de 100 pesos, porque eles dão muitas notas no meio falsas. Começaram a colocar muitas coisas na nossa cabeça e a gente foi já para aquele passeio, para aquelas férias, super preocupados. E eu lembro que a gente foi numa loja comprar uma caneta. Não sei quem já viu uma caneta que chama Money Detector, que você risca e você já descobre se aquela nota é falsa. E eu lembro que a gente andava muito de táxi na Argentina. E quando a gente aparecia com aquela caneta, o taxista olhava feio para a gente. Ele não gostava, porque ele, não sei se ele estava pensando, o que ele está achando de mim, eu creio que isso, mas a gente usou muito aquela caneta e passava a caneta e a gente não identificou nenhuma nota falsa. Mas a gente percebeu que aqueles homens taxistas não gostavam, ninguém gostava de ver a gente com aquela caneta. E me chamou muito a atenção a nossa grande preocupação com aquilo. Por quê? Porque a gente seria extremamente prejudicado. Se eu recebesse uma nota falsa, imagina eu com uma nota falsa tentando comprar algo. A pessoa não ia aceitar aquilo que eu estava tentando comprar. Eu seria o grande prejudicado. Então era o nosso papel carregar aquela caneta, andar com aquilo. E verdadeiramente, para aquela pessoa, ela não gostava, porque às vezes ela podia estar com a nota falsa e queria fazer o negócio, ela estava pensando nela. E nisso tudo, pensando na mensagem de hoje, eu fico pensando um pouquinho como que a gente pode lutar pela pureza do Evangelho. Porque dependendo do Evangelho que nós recebemos, tem alguém que diz assim, ó, se você embarcou num barco com Jesus errado, você também desembarcará no céu errado. E verdadeiramente é isso. Se a gente ouve uma mensagem diferente do que é o Evangelho, isso implica completamente nas consequências da nossa vida. A mesma coisa que a nota falsa. Eu não podia chegar com a nota falsa e tentar comprar algo. A pessoa não aceitaria. E um evangelho diferente acontece a mesma coisa. E isso é assim, em todos os âmbitos, quando a gente adquire alguma coisa falsificada. Não é assim? Por exemplo, se você compra um tênis falsificado, não faça isso, viu, meu irmão? Eu aconselho, não faça isso. Você acha que a pessoa está pensando, aquela que vendeu o tênis falsificado, está pensando se seu pé vai entortar ou não? Você acha que a pessoa está pensando se você vai ter problema no joelho ou não? Ninguém está pensando nisso. A pessoa quer vender aquilo. Pouco importa o que o consumidor tem. Já, se você for comprar, imagina um celular, um Apple aí, a pessoa que pensou naquilo, produziu, ela pensou em você, ela pensou em cada detalhe, desde que aquele celular sai da caixa para cada momento. É diferente do que aquele que faz algo pensando simplesmente só no lucro. Não tem nenhum interesse na sua vida. Eu queria tratar hoje com vocês o que a gente tem visto como quarto estudo na carta aos Gálatas que a gente tem estudado aqui e visto um pouquinho a história e a biografia do apóstolo Paulo. Ele tem defendido a mensagem que ele recebeu e ele tem defendido também a sua autoridade apostólica. É interessante quando a gente olha fotos como essa, a gente vai lembrar das nossas épocas antigas. E o apóstolo Paulo, ele nessa carta, ele começa a contar um pouquinho a sua história para mostrar, olha, isso que vocês estavam vivendo no judaísmo, eu vivi isso intensamente. Eu era um judeu, alguém, um fariseu, que vivia de forma ferrenha. Eu persegui a igreja, eu trabalhei forte em todas as coisas. E ele começa a contar a sua história como esse túnel do tempo. E é interessante olhar para o apóstolo Paulo aqui, dando tudo isso que ele fez contra a igreja. Ele perseguia, ele devastava, ele era praticante, mas Deus o chamou. Você já parou para pensar na sua história? O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1,18 que ele, depois que ele se converteu, ele foi 3 anos para um lugar da Arábia deserto. Ficou 3 anos lá, depois voltou para Jerusalém, passou 15 dias com o apóstolo Pedro. E no texto de Gálatas que a gente vai ver hoje, fala que ele esteve 14 anos. 14 anos depois ele retorna a Jerusalém. Você já parou para pensar na sua história? Se a sua vida e a minha vida, da época que nós a entregamos a Jesus Cristo, ela continua baseada na mesma mensagem? Oscila. Como que está a sua vida? E o apóstolo Paulo vai falar isso em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, nós vamos ler do versículo 1 a 10. Olha o que diz lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa. Nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Vamos orar. Senhor, nós clamamos, tem misericórdia, Pai, de nós. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, Pai, utilizando-se da Tua Palavra, falar ao nosso coração, Deus. Talvez com uma frase, talvez com uma palavra, talvez com tudo. Deus, Tu tens os Teus caminhos, Tu tens as Tuas formas, e diante disso, Deus, nós entregamos essa reunião, essa mensagem, esse culto, Deus, e ansiamos, Deus, por ouvir a Tua voz, ansiamos para que o Senhor possa, de forma poderosa, falar aos nossos corações, Deus, transforma as nossas vidas, Deus, nos faz sensível, ó Deus, à Tua palavra, e que a gente possa realmente crescer mais em graça, em conhecimento nesta manhã, Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa interessante. Quando a gente está falando do livro de Gálatas aqui, a gente vai ver um pouquinho que houve um problema nessas igrejas da Galácia. E um problema que era muito sério. E esse problema fez o apóstolo Paulo, como o seu companheiro Barnabé e também Tito, fazerem uma viagem para Jerusalém para discutirem esse assunto num concílio. Esse concílio é o Concílio de Jerusalém. E olha que interessante. Imagina que para os judeus a mudança era algo muito difícil, porque eles viviam o judaísmo. Olha só, a Bíblia era toda judaica, o Antigo Testamento. A gente olha também e vê que tudo acontecia em Jerusalém. A base da igreja era judaica. O cristianismo nasceu e era conservado muitas coisas desse judaísmo. Eles continuavam indo no templo de Salomão. Eles circuncidavam seus filhos ainda. Eles continuavam a usar esse símbolo do Antigo Testamento. Ou seja, a situação era muito difícil para eles abandonarem algumas coisas. E essa, que fazia parte da lei mosaica, ser circuncidado ao oitavo dia, era algo para eles muito difícil de mudar. E isso gerou uma preocupação, porque para alguns isso era algo essencial para a salvação. E olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo abria igrejas, ia evangelizando, abrindo igrejas nos lugares que ele passava, trazendo a palavra para o ministério que ele foi chamado, que era os gentios. E é muito interessante Logo que o apóstolo Paulo passava, ele ficava um tempo, ele discipulava, ele preparava a liderança e ele ia embora. Só que quando ele saía, quem chegava? Os judaizantes, os missionários judeus, os evangelistas que chegavam na igreja para dizer assim: olha, vocês são cristãos? Eles: nós somos, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Ah, mas que mais? Só, a nossa fé é unicamente no Senhor Jesus. Ah, mas não falaram para você que vocês precisam ser circuncidados? Não falaram para vocês de algumas leis dietéticas, que vocês não podem comer carne de porco, aquela feijoada gostosa? Não falaram para vocês? Não, não falaram nada. E aí eles entravam e começavam a entrar com o evangelho a mais, a fé mais alguma coisa. E é interessante olhar para tudo isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo, diante dessa situação toda, ele ficou alarmado com aquilo. E o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele vai para Jerusalém, nós lemos no texto aqui, que ele vai para Jerusalém, levando quem? Tito. Quem era Tito? Tito era um gentil. Tito era alguém que, com toda certeza, deveria ser circuncidado por esses judaizantes. Então ele dá a mão e leva Tito junto para aquele concílio, para conversar com aquelas pessoas. Porque alguns saíram da parte de Tiago e Pedro dizendo que, ó, nós fomos autorizados por eles a fazer isso. Mas, na verdade, eles não tinham autorização nenhuma. E aqui a gente olha que o apóstolo Paulo, ele vai para lá porque era algo que afetava a pureza do evangelho. Então, ele vai para discutir o assunto. E ele leva com ele Tito. E isso é muito importante. Porque eu gosto de tênis, né? Eu coloquei aqui a foto do Guga e do Larry Passos. Porque assim, quando você vê, por exemplo, em 97, quando o Guga venceu a primeira vez Roland Garros, que é um torneio de tênis, um dos maiores do ano, são 4 grandes torneios, e ele ganha Roland Garros, todo mundo quer saber quem é o Gustavo Kuerten, porque ninguém conhece. Não estavam sabendo. E aí, com o Gustavo Kuerten, vem quem? Vem o seu treinador, aquele que esteve com ele em cada momento, em cada situação, trabalhando com ele. E essa é a prova do resultado do trabalho do Larry Passos. E o apóstolo Paulo, ele leva Tito para dizer: o evangelho que eu prego tem feito diferença na vida das pessoas. Porque o evangelho que Cristo ensinou é para todos. Não é simplesmente para o judeu, ou o judeu precisa levar adiante a sua religião e as pessoas precisam viver agora também o judaísmo. Quando a gente pensa na circuncisão, a gente pode olhar para Abraão, a gente vai ver que Abraão, ele foi justificado pela fé. Ele tinha mais ou menos 86 anos. Depois, com 99 anos, que ele foi e fez a circuncisão. Então, a circuncisão é aquela que acontece no coração. A nossa aliança com Deus acontece de dentro para fora. E aí eu posso obedecer aquela marca, porque eu sou de Deus. Só que aqueles judaizantes, eles não queriam isso. Eles queriam continuar daquele jeito. E a gente precisa entender que o resultado do trabalho de Paulo pregando o evangelho demonstra muito do que ele estava fazendo. Às vezes você vai pensar assim: ah, mas só pensar no resultado, está cheio de TJ aí, ó, são não sei quantos milhões ou outros. Mas aqui o assunto é focado simplesmente no Evangelho de Jesus Cristo, não tem outra coisa. E é interessante olhar que essa luta pelo Evangelho, o texto responde. Qual foi a razão da visita de Paulo? De que maneira? A quem? Por que que ele fez isso? Olha o que o texto diz. Subi em obediência a uma revelação. Interessante pensar aqui, Patrick falou de revelação aqui. Se um dia você estiver na sua casa lá e disser que teve uma revelação, isso, aquilo, não venha querer que a igreja aceite isso para que você crie como regra aqui. Nós já temos a palavra de Deus como regra de fé e prática e conduta. Guarda isso, fica com você, com Deus. Isso é você e Deus. Deus pode falar com você? Pode. Mas nós entendemos que aqui era algo específico a Paulo, que teve várias revelações durante o seu ministério. Olha só, ele foi, por que razão? Ele foi expor o Evangelho que prega entre os gentios. De que maneira? Em particular, imagina que estava tendo aquele concílio e em algum momento, a gente não sabe qual, ele se retirou com a liderança. E naquele momento que ele se retirou com a liderança, ele falou, olha, vamos falar sobre o assunto antes que a gente converse com toda a igreja e crie uma divisão inteira na igreja. Então ele vai e faz isso de forma privativa, aos que pareciam de maior influência. Aqui a liderança da igreja, a gente pode colocar Pedro, a gente pode colocar Tiago, a gente pode colocar João. E por que que ele faz isso? Para que de algum modo não correr, ou seja, não está fazendo a coisa errada. Ele não tinha medo, ele tinha certeza, porque no começo da carta de Gálatas, ele fala claramente, olha, não existe outro evangelho, apenas um. E se eu estiver pregando outro evangelho, eu mesmo sou maldito, anátema. Então Paulo tinha convicção, mas ele quer ir para defender o evangelho. E ele fala, oh, não quero ter desferido socos no alto em vão, e eu também, no passado, eu não quero ter corrido em vão. Então ele procura as celebridades, ele procura a liderança da igreja, ele não quer estar desqualificado aqui, não tem medo disso, então por isso ele enfrenta. Ele podia até ficar daquele jeito assim, ah, eu não vou enfrentar, né? Mas não, ele vai, porque ele tinha convicção do chamado dele. E nós também devemos ter convicção do nosso chamado. Isso é interessante, que eu falei, ter convicção desse chamado. Eu estava conversando com uma pessoa na viagem missionária, e ela falou para mim assim, eu não sei se eu viria para cá, né? Eu falei, de que forma você está pensando em vir para cá? Para simplesmente desfrutar de férias e essa beleza natural, e sentar, deitar numa rede e ficar sem trânsito, sem nada? Ou você está pensando em vir para cá para fazer a obra de Deus? Ninguém viria para cá só por causa de férias. Porque isso é loucura. Depois de um mês, você está cansado daquela paisagem. Agora, se Deus te chamar, você vem. Independente da paisagem e de qualquer lugar. E o apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele não estava correndo em vão. Olha que interessante, olha os falsos irmãos, o texto bíblico vai dizer um pouquinho, olha só, olha a presença de Tito. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, se infiltraram, para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo. Imagina que em um certo momento eles entraram e começaram a falar. Começaram a dizer, e aí, não vai circuncidar o homem? Não, peraí, nem mesmo Tito foi constrangido. Ou seja, eles achavam que faltava uma peça no quebra-cabeça ainda. Só que o apóstolo Paulo sabia muito bem que não faltava nenhuma pedra no quebra-cabeça. Qual foi a reação dos apóstolos? Eles bateram o martelo, que tudo está completo, tudo está feito. O apóstolo Paulo está disposto a lutar com unhas e dentes por causa do evangelho. Outras coisas até dá para abrir mão, mas o evangelho, ele está disposto a brigar, a enfrentar todo tipo de situação. E aqui é interessante olhar que se o evangelho, se Tito fosse circuncidado, seria uma derrota imensa para o evangelho. Porque imagina hoje nós todos aqui como judeuzinhos. Imagina as nações. O evangelho estaria em risco se isso acontecesse. O evangelho estaria em risco porque a obra de Cristo não teria sido suficiente. Ainda assim, eu e você precisaríamos fazer algo para alcançar a nossa salvação. Você conhece pessoas que precisam fazer coisas para alcançar a salvação? Talvez você está aqui no nosso meio e ainda luta contra isso. E ainda acredita que precisa fazer algo para se garantir. Mas tudo foi feito na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado. O que, que é essa liberdade em Cristo? Eu queria que o Roger passasse um vídeo. Eu gosto muito dessa música. E eu queria que você pensasse na letra da música. É uma música que fala sobre nada além do sangue, somente o sangue de Jesus. E aí a gente fala um pouquinho dessa liberdade que nós temos em Cristo. Seria muito triste essa obra universal não ser única, perfeita, divina, e a gente ter que absorver simplesmente a cultura de um povo. Nós somos extremamente gratos ao povo judeu, porque por eles vieram os oráculos, eles tiveram esse privilégio, mas hoje nós somos iguais. Diante de Deus, ele não faz acepção. E ele diz no vídeo, na música, eu sou livre. E nós temos essa liberdade em Cristo. Olha os benefícios. Patrick falou aqui um pouquinho, se a gente entende o tamanho dessa salvação que nós temos. Olha só os benefícios. Os seus pecados são perdoados e a paz de Deus enche o seu ser. Libertados da escravidão do pecado, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, mesmo ainda com a presença, mas não tem mais poder. Hoje você pode dizer não ao pecado. Você é salvo da ira de Deus, porque Romanos 1,18 diz que a ira caiu sobre Jesus Cristo. Quem não tem Cristo recebe uma saraivada de chuvas, de pedra. Cristo é o nosso guarda-chuva, aquele que morreu no nosso lugar. Então nós somos salvos dessa ira. A ira não está mais sobre nós, mas permanece para com aqueles que têm resistido à mensagem graciosa. Você é um filho de Deus. Pela graça você pode dizer Abba Pai, Papaizinho. O aguilhão da morte é retirado e você agora contempla o futuro com confiança da vida eterna com Deus. Falamos de 1 Coríntios 15, lá nós não temos mais esse ferrão aí que nos afasta eternamente de Deus, mas agora nós temos confiança num futuro eterno. Olha a liberdade. A presença do Espírito Santo em você, dando sabedoria, poder, fé, e lhe capacitará a discernir a vontade de Deus e obedecer agora a sua palavra. Quantos benefícios você e eu recebemos pelo que Cristo fez. Agora, Alguém quer manchar isso? Alguém quer colocar o dedo do homem ainda? Não. Essa obra é totalmente divina. A Deus pertence a salvação. Olha que interessante. Cancelou o escrito de dívida. A gente estava ali, ó, pronto para a morte, não que a gente não vá morrer. E aqui eu achei interessante essa placa de caminho sinuoso, ela aponta para o céu. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter essas coisas, essas pistas irregulares, mas a gente vai chegar até o céu. Por quê? Não por nós, mas porque Jesus garantiu o caminho que nos leva para o céu. Outra coisa interessante, plena harmonia nós podemos ter agora com todo tipo de povo e nação. Olha o que o texto diz. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqui parece um tom sarcástico, né? Aqui parece que ele está menosprezando os outros de reputação. E aqui eu volto a dizer, os de reputação ele está lidando com Pedro, Tiago e João. É com eles que ele está tratando aqui. Com os falsos, ele já disse. A palavra aparece, esses de influência, aparece 3 vezes iguaizinhas no texto aqui, citando Pedro, João e Tiago, e a gente vai ver lá na frente. Aqui é interessante porque ele não está menosprezando, mas ele parece que aqueles judaizantes usavam esse termo para os apóstolos. Ó, eles são os bons. Sabe Pedro, aquele que andou com Jesus? Sabe João? Sabe o meio-irmão de Jesus? Tiago, aquele que na igreja substituiu Tiago, que foi decapitado. Sabe esses? Esses são os tops, esses são os de boa reputação. Me parece que ele coloca aqui algo, ó, vocês citam esses, não interessa se eles andaram com Jesus ou coisas do tipo. Parabéns, isso é bom que eles tenham feito, mas eles não me acrescentaram absolutamente nada. O que, que ele quer dizer com isso? A mensagem que eu prego é a mesma. Eu prego a mesma mensagem da cruz. Então eles não me acrescentaram. Eles não puderam me ensinar nada. Dá para entender? A ideia é essa. Olha, eles não me ensinaram absolutamente nada. Aqui cai por terra a ideia judaizante, né? Que a gente vê aqui dessas pessoas que queriam, de alguma maneira, misturar o evangelho de Deus com fé e mais alguma coisa. Então cai tudo por terra isso. Paulo está em plena harmonia com os apóstolos. Olha o que acontece lá. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha que interessante. É ao contrário do que os judaizantes estavam dizendo. É completamente diferente. Eles reconhecem que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho. E aqui é algo que foi o próprio Deus que operou. Deus deu o evangelho para o apóstolo Paulo fazer a obra. Aqui é algo que, no texto original, fala que é uma voz passiva. O apóstolo Paulo simplesmente recebe isso. E isso vai dar prosseguimento, porque é um tempo perfeito. Aonde aconteceu no início, tem um segmento agora e nos afetou. Continua atuando. E não é maravilhoso para mim e para você? Se esse homem não tivesse a coragem de enfrentar esse concílio e esse judaizantes, como nós estaríamos hoje? Você já parou para pensar? Deus operou do mesmo jeito que em Pedro, operou também em Paulo, fechando a boca dos judaizantes. E ele fecha, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. Olha que coisa linda! Eles reconheceram, aprovaram, carimbaram o evangelho que estava sendo pregado. Eles que eram reputados as colunas, a liderança da igreja, me deu a mão direita e disse: olha, pode ir, pode fazer o trabalho, porque é esse evangelho que eu ouvi do Senhor Jesus, é esse que deve ser pregado. Mas olha que interessante, com anuâncias diferentes ministeriais. Um vai para o gentil e outro vai para o judeu. Então existe isso. É interessante olhar que num certo momento, a gente que lê, está estudando a Bíblia, tem uma outra pessoa que foi circuncidada. Talvez seja uma dúvida que está na sua cabeça aí. Tito não foi circuncidado, mas Timóteo foi. E por que será? Timóteo tinha uma mãe judia e um pai grego. Por que será que ele foi circuncidado? Porque a circunstância era outra. E ele queria carregar a sua descendência judaica. Ele quis aquilo. E aí ele teve muito mais acesso ao povo judeu. Perceba que Paulo abre essa exceção aqui com objetivos de ganhar a muitos. É muito interessante a gente olhar para isso e perceber que nós, agora para nós, a gente vai, muitas vezes a gente está com pessoas, aconselha pessoas. E Paulo, ele sabia a hora de ser brando e a hora de ser duro. Quando era o evangelho, não, Tito não circuncido. Por quê? Porque é acréscimo à obra de Cristo. Mas quando é Timóteo, ele faz diferente. Olha que interessante. Você já parou para aconselhar alguém que está passando uma dificuldade e aí aquela pessoa tem um problema simplesmente por falta de entendimento, conhecimento, consciência? E aí você vai lá e joga duro com ela. Em vez de simplesmente, às vezes, ser brando, como diz em Romanos 14, que, então, vamos imaginar aqui, no nosso público, tem alguém de chapéu, entrou aqui de chapéu. Aí aquele de chapéu, ele está interessado em Deus, nas coisas de Deus. Aí vai um irmãozinho lá e fala assim: ó, irmão, é o seguinte, tira o chapéu, porque aqui é diferente, a gente... O irmãozinho está conhecendo, ele ainda não tem consciência daquilo. Então eu preciso primeiro recebê-lo bem, preciso estar junto dele, vou ensinar algumas coisas. Mas às vezes a gente é duro, a gente fala e começa a pregar para ele: ó, você precisa aceitar Jesus, você precisa ser crente, você precisa, por causa do seu chapéu. Então a gente muitas vezes não tem essa linha de equilíbrio. A gente não consegue equilibrar e saber o momento de usar cada coisa. O texto fala que aqui houve harmonia, comunhão entre eles. É triste para nós, como diz 1 João 1,7, que acho que é 1,7, que fala que a gente deve ter comunhão com os irmãos, senão a gente não está em comunhão com Deus. Não, não tem como isso. E isso é importante, por quê? Porque a gente está valorizando o evangelho. É triste, irmãos, a gente no nosso meio aqui, saber que tem gente que um não olha para o outro. Não estou dizendo que está acontecendo isso. Estou dando um exemplo. O evangelho é enfraquecido. O evangelho é enfraquecido porque ele foi justamente trazido para nós, para que a gente pudesse olhar para o que Cristo fez e absorver isso e viver essas coisas. Então o Evangelho ele trabalha essa ideia. Se não está acontecendo isso, irmão, tem alguma coisa errada. A essência, às vezes, tem algo errado. Se Paulo saísse dali sem essa destra de comunhão, seria a derrota do Evangelho. Se você está aqui no nosso meio e não tem comunhão com os irmãos, é uma derrota. Porque a gente vê que eles tiveram comunhão aqui. E uma coisa que era tranquilo para ele, para o apóstolo Paulo, era o amor. Isso está tranquilo. Isso eu vou fazer com toda certeza. Isso eu vou ajudar os pobres, como ele fez no texto de Atos 11, 27 a 30, quando a igreja necessitou de Jerusalém de recursos. Ele fez isso. Então isso estava aprovado por ele. Eu quero concluir aqui. O Evangelho, ele é único e imutável. Você precisa sair daqui com isso em mente. Às vezes a gente carrega culpas. A gente, de alguma maneira, por cometer algum pecado, a gente acredita que perdeu a salvação, a gente começa a pensar em várias coisas. Só que Deus não muda. Se Deus salvou, Ele salvou. Quem nasceu de novo, nasceu. O Evangelho, ele é único, ele é imutável. Deus não vai mudar. Se eu faço mais ou menos, Ele salva o pior dos perdidos. É para isso que Jesus, a gente viu aquele vídeo, deu a sua vida por nós. Ele tem diferentes aplicações e isso é interessante. A gente vive numa cultura diferente, às vezes, do que os nossos antepassados. Então a gente vai ver que em um certo momento, a gente via, eu já citei isso, que o piano era pecado, que a bateria era pecado, que tinham alguns instrumentos só. Mas por que que está aqui hoje? Percebe? Então a gente precisa olhar para a nossa geração e ser relevante. Veja que interessante. Imagina você entra numa sala de aula e coloca lá as cadeiras todas arrumadinhas, tudo certinho, e aí as pessoas sentam. Passou 10 anos, você continua fazendo o mesmo. Você poderia mudar as cadeiras, mexer na dinâmica? Claro que sim, porque você deve preservar a essência que é o Evangelho. A forma pode ser diferente. E é assim que a gente vai ser relevante na sociedade, quando a gente consegue enxergar o que está acontecendo. A única coisa que deve ferir aquele que não conhece a Cristo deve ser o Evangelho. O Evangelho deve ferir. Agora, outras coisas, a gente lida bem. Ah, meu avô tomava biotônico Fontoura, assim, rápido. Agora, eu tomo biotônico Fontoura, assim. Eu continuo tomando biotônico Fontoura. A essência se mantém. Isso que é importante. Tem diferentes aplicações. Um foi para os gentios, o outro foi para os judeus. As tradições, elas podem ser mudadas. Não quer dizer que não. Nós não abandonamos a história da igreja. Isso faz parte, porque foi aí que chegou até nós. Nós não abandonamos isso. Nós não abrimos mão. É para que o evangelho seja relevante. O evangelho deve gerar amor a Deus e ao próximo. Isso é a grande verdade. Quando a gente luta pelo Evangelho, a gente está dizendo que ama a Deus. Quando a gente bate de frente nas situações onde o Evangelho está sendo ensinado errado. E ao próximo é quando a gente pensa nas pessoas. Não dá para você orar com uma pessoa, a pessoa precisando do remédio e você com o dinheiro no bolso. O Pedro, ele fala isso, aquelas colunas, eles dizem isso. É preciso que vocês demonstrem esse amor ao próximo. É um privilégio para nós termos essa palavra. Essa água aqui, ó. Eu vou beber essa água. Posso beber, Reinaldo? Pode? Então, você quer beber ela? Ó, tá gostosa. Só que ela tem 1% de fezes. Você toma? Ou você ia pensar duas vezes? É isso que é o evangelho misturado. Faz a gente não aceitar o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eram misturar o evangelho. Aí nós não devemos aceitar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque fica para nós esse ensino onde a essência, o evangelho, ó Deus, da graça, por meio da fé, na obra perfeita de Jesus Cristo, esse a gente não deve abrir mão de maneira nenhuma, Pai. Porque se essa carta, ó Deus, chegou até nós, se a tua palavra chegou até nós, foi com muitas lágrimas, com muito sangue de homens fiéis e também idôneos, Deus, que trouxeram essa palavra para nós, Pai. Que na nossa geração a gente também preserve o evangelho, ó Deus, lute, esteja disposto a enfrentar qualquer coisa, ó Deus, pela essência do evangelho. Pai, ajuda-nos a ser relevantes nos nossos dias. Nós ansiamos, Deus, para que pessoas venham a conhecer esse evangelho genuíno, venham a ser salvos, venham a ser impactados por esse teu grande amor, ó Deus, demonstrado ali na cruz do Calvário, Pai. Ajuda-nos nessa missão, Deus. Queremos ser realmente servos fiéis nesse objetivo que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado mesmo por esse grande exemplo da tua palavra, ó Deus, do apóstolo Paulo, desse concílio, de tudo que nós pudemos aprender. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão aqui, Deus, que tem lutado com as situações diárias, Deus, e eu peço que eles possam se apegar a esse teu grande amor, Deus, e com certeza o Senhor se importa com a vida de cada um aqui, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.